Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos, nossos parlamentares, a quem nos assistem através da TVAL, senhoras e senhores. Tem hora que a gente cansa de ouvir tanta mentira, tanta enganação na tentativa de fazer alguns encalços e desavisados a acreditarem no irreal, fazendo a inversão de papéis e levando as críticas aos que realmente trabalham. Eu falo aqui principalmente para as categorias mais baixas aí da segurança pública, as praças, aos agentes da Polícia Civil, aos auxiliares de peritos do IGP. Não se deixe enganar. Repito, peço que não se deixe enganar. Algum tempo atrás, o salário do pessoal da segurança pública que ia para a reserva, eles perdiam muito, eles tinham um baque no salário deles em torno de 30%. E em 2013, através de uma construção junto com a Secretaria de Administração, foi unificada todas as vantagens que tinham dos servidores e transformado no subsídio, que é o que prevê a Constituição Federal. Por exemplo, eu tinha 42% de tempo de serviço, mestrado, especializações, tudo foi unificado numa coisa só, chamada subsídio. Isso ocorreu recentemente, agora, há pouco tempo, aqui nessa Casa Legislativa, com a Polícia Penal. Essa Casa aprovou na íntegra aquilo que foi recebido do Executivo, aquilo que a classe trabalhou, discutiu e acertou com o governo, que tem competência exclusiva para isso. Eu destaco aqui que essa nova legislação da Polícia Penal, ela foi feita baseando-se na legislação que existe nas carreiras da segurança pública. Ou seja, essa casa acabou de aprovar aqui, na mesma linha que foi construído para as classes da segurança pública lá no ano de 2013. Para quem não se atentou, eu repito, o que foi aprovado aqui por unanimidade para a Polícia Penal, ela teve por base a mesma linha de subsídios existentes para a segurança pública. E agora aqui o PLC 12 de 2021, ele conserva os mesmos níveis e apresenta apenas reposição com alguns ajustes para as categorias mais baixas da segurança pública, em torno de um reajuste maior a mais de 13%, para fazer algumas adequações nas mudanças das regras da Previdência que esse pessoal ficou mais prejudicado. Nós conseguimos, em 2019, mais uma vez, unir todas as associações para chegarem a essa negociação. Não ficou no índice que foi esperado, mas é um avanço, é melhor do que o nada de 8 anos, ficar zero de reposição que nós estamos. Não existe um sucesso pleno e permanente nessa área. Entendam que a construção ela deve ser contínua e dentro da realidade e com inteligência. É importante relembrar que, em 2019, as negociações patinaram por interferência negativa de alguns desavisados e aproveitadores, aqueles que nunca fizeram qualquer atitude prática perante o Executivo para alcançar qualquer vantagem para as classes da segurança pública. Isso não pode acontecer novamente. Não pode um único segmento ficar à mercê de palanques irreais, oportunistas e demagógicos. Pedidos para que o governo negociasse e deflagrasse a reposição inflacionária, elas foram feitas por mim e por quase todos os parlamentares aqui da Assembleia. E isso é muito bom. E vamos esperar que isso se mantenha agora com a aprovação desse projeto. Mas, além disso, as primeiras reuniões junto com o governador e com os secretários, elas foram agendadas por mim. Eu oportunizei as categorias para que iniciasse as negociações com o governo. E aqui não cabe, deixar bem claro, não cabe ao parlamentar oferecer reajuste para as categorias. Isso é função do governo. E também não cabe a ele aceitar o que o governo oferece. As entidades representativas de classes é que tem que aceitar ou não aceitar o que o governo oferece. Certo? O bom trabalho do parlamentar, ele se limita a abrir portas, construir caminhos, e eu tenho feito isso com muita frequência. Só no ano aqui desse ano, só em 2021, eu já visitei mais de 150 quartéis, ouvindo desde o comandante até o soldado mais moderno. E muitos passaram a entender aquilo que havia sido distorcido. Eu, ao ouvir atentamente todas as reivindicações, tanto demandas, eu fiz algumas explicações que a gente achou pertinente, e cada questionamento que eu recebia das entidades, eu levei para quem? Para quem tem a obrigação de executar, que a maioria delas é o executivo, é o governo, que tem a competência exclusiva. Para a maioria das demandas, como planos de carreira, reposição salarial, é competência exclusiva do governo. Ficou bem claro que os novos e atuais cabos e soldados, eles sabem que conseguirão alcançar níveis superiores e, consequentemente, melhorias salariais. No entanto, temos demandas históricas, principalmente os inativos que não conseguiram galgar graduações superiores, e isso é uma demanda que tem que ser encontrada solução, que não está em pautas socialistas, e sim em construção focada. Este ano, após a retomada das negociações, presto bem atenção nisso, este ano, após retomar as negociações, todas as 16 categorias que representam os integrantes da segurança pública a nível estadual aceitaram a última oferta do governo. E este projeto, só por isso, esse projeto foi enviado aqui para esta casa. Eu alerto aqui que, além da inconstitucionalidade da emenda apresentada, que foi rejeitada por unanimidade do CCJ, e depois até o próprio autor da emenda, numa declaração aqui na Comissão de Finanças e Tributação, também disse que ela era realmente inconstitucional, também é ilegítimo qualquer tentativa de alterar aquilo que afeta a qualquer uma dessas classes com o consentimento apenas de uma parte de uma dessas categorias. Ou seja, uma parte de uma associação, ela não pode legitimar 16 entidades. Até porque a Prasc, por exemplo, ela aceitou a proposta oferecida pelo governo através de uma Assembleia Geral, e isso foi divulgado em vídeo pelo seu presidente. Logicamente, eu e todos aqui, todos nós, gostaríamos que os índices fossem melhores. Eu entendo até que o que se foi buscado já está defasado. O que é devido a todos já ultrapassa tranquilamente a 50% de defasagem salarial. A gente entende isso. Mas a forma de se buscar isso não é através de atos ilegais. Aqui tem alguém aqui tem alguma dúvida de que se o PLC 12 for aprovado, for emendado, ele seria retirado pelo governo do Estado, que enviou esse projeto? Com certeza iriam ser retomadas negociações e certamente ele não daria tempo para voltar esse ano aqui para a Assembleia Legislativa. E, com isso, nós ficaríamos, todas essas classes, ficariam mais algum tempo sem a tão esperada reposição inflacionária. Será que isso interessa a alguém? Até parece que sim, mas, com certeza, para essas categorias não interessa. Bom relembrar a todos sobre a recente tramitação da nova legislação sobre a Previdência de Santa Catarina, onde ele recebeu cerca de 70 proposta de emendas. O que aconteceu? O governo mandou para cá um substitutivo global, e todas essas propostas de emendas que foram feitas nesse projeto de lei da reforma da Previdência foram rejeitadas pelas comissões, pois a inserção de qualquer uma delas geraria total insegurança jurídica pela inconstitucionalidade, o dito vício de origem também. Minha posição é bem clara. Vamos aprovar a proposta enviada pelo governo para podermos evoluir em outras conquistas. Eu não jogo aqui para a torcida. Trabalho com situação real, com aquilo que pode dar resultado. E sempre foi assim ao longo de 36 anos na PM, no Bombeiro, e agora mais quase 3 anos aqui como parlamentar. É importante que o nosso pessoal abram os olhos e percebam quem são os verdadeiros amigos que estão trabalhando por eles. Continuarei jogando limpo e com portas abertas para ouvir a todos, buscando uma segurança cada vez melhor.
Mais 30 segundos, deputado.
Continuarei trabalhando para uma segurança pública cada vez melhor, tanto para a sociedade quanto para seus integrantes. E para os que querem aqui algo diferente, eu digo, aproveitem o PLC 12 de 2021 e depois vamos continuar trabalhando para outras conquistas junto ao Executivo Estadual, que todos sabem aqui, plano de carreira, temos várias outras conquistas que nós podemos evoluir, mas que está empacado por causa dessa reposição inflacionária, esperamos seja aprovado em breve. Obrigado, presidente.